Muito boa tarde, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O nosso ponto 1, relativamente ao nosso ponto 1, discussão e votação do relatório da proposta de lei 37 do Governo, Orçamento de Estado 2026, o Sr. Deputado Relator ainda não chegou. Eu sugeria, se não houver oposição por parte dos grupos parlamentares, de tratarmos do ponto 2 e do ponto 3, e entretanto, depois, quando o Sr. Deputado António Mendonça Mendes chegasse, trataríamos então o ponto 1. Muito bem, então vamos tratar já o ponto 2, discussão e votação das diligências relativamente às seguintes iniciativas legislativas. Proposta de lei 29 do Governo assegura a execução do Regulamento da União Europeia 2024/886 no que diz respeito às transferências a crédito imediatas em euros. Proposta de lei número 31 do Governo executa na ordem jurídica interna o artigo 38 do Regulamento da União Europeia 2023/1113 relativo às informações que acompanham as transferências de fundos e determinados criptoativos e altera a lei 83/2017 de 18 de agosto. E a proposta de lei número 32 do Governo assegura a execução do Regulamento da União Europeia 2023/1114 relativo aos mercados criptoativos e que altera os regulamentos da União Europeia número 1093/2010, 1095/2010 e as diretivas 2013/36 da União Europeia e a 2019/1937. As diligências que deram entrada foi parte do grupo, portanto, relativamente à proposta de lei 31, foi somente do grupo parlamentar do PS, portanto, para ser escritos da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, Banco de Portugal, Federação Portuguesa das Associações de Cripto e Economia, Portugal Fintech, Associação Nacional de Instituições de Pagamentos e Moeda Eletrónica e Associação Fintech e Insurtech Portugal. Portanto, são estes contributos escritos que foram, enfim, propostos pelo PS relativamente à proposta de lei 31. Relativamente à proposta de lei 32, temos dois grupos parlamentares, o PS que solicitou também, todos são contributos escritos, da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, Banco de Portugal, da Federação Portuguesa das Associações de Criptoeconomia, Portugal Fintech, Associação Nacional de Instituições de Pagamento e Moeda Eletrónica e Associação Fintech e Insurtech Portugal. Por parte do PSD, solicitam, propõem o contributo escrito do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e o Conselho Nacional do Consumo. Relativamente à PPL 29, não foram indicados ou propostos quaisquer contributos ou diligências. Eu proponho, portanto, votar, se podemos votar em bloco ou se querem dividir as votações.
Por nós pode ser em bloco, Sr. Presidente.
Em bloco. Por parte do PS também, por parte do PSD também. Então, vamos então... Sim. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Então, vamos votar estas diligências em bloco. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Passando então ao nosso ponto número 3, outros assuntos. Foi-nos remetido pela Divisão de Relações Externas e Cooperação um documento relativo ao Programa para a Consolidação da Governação Económica e Sistemas de Gestão das Finanças Públicas nos Países Africanos na Língua Oficial Portuguesa e em Timor-Leste. Este é um programa que envolve quer deputados, quer funcionários, portanto, de ambos funcionários parlamentares. Portanto, isto implica uma assinatura formal de troca de cartas, portanto, e de contributos entre os dois parlamentos. E será sempre, portanto, mediante a disponibilidade de ambos. Pronto, isto é, no fundo, é um programa, se chama PROPALOP Timor-Leste Finanças Públicas, e no fundo acaba por ser uma ação colaborativa, portanto, entre os dois parlamentos. Aquilo que nos foi solicitado pela Sra. Secretária-Geral foi unicamente a nossa anuência, o nosso acordo a que esse programa seja celebrado. Portanto, não há aqui nada de especial sobre esta matéria, portanto, eu penso que poderemos dar o acordo a que realmente haja a celebração desse dito programa. Não sei se algum grupo parlamentar quer usar a palavra relativamente a esta matéria. Portanto, Sr. Deputado Pedro Coelho.
Sr. Presidente, só uma nota relativamente ao ponto anterior, não ficaram claros os prazos das diligências. Não foi estabelecido, portanto, é importante nós estabelecermos esses prazos.
Penso que os prazos ficaram muito...
Sim, são parceiros escritos, não é, Sr. Presidente?
Sim, são contributos escritos, sim.
Sim, portanto, ontem, na reunião, o Sr. Deputado Alberto Fonseca tinha sugerido um conjunto de prazos, não é? Portanto, o que era importante era, não havendo audições presenciais, sendo tudo escrito, que se garantisse que antes de salvo dia 2 de novembro ou 28 de novembro, já não me recordo bem, que tudo isso estivesse cá, mas como normalmente as entidades têm cerca de 10 dias, não é, para responder, eu acho que cumpriremos esse prazo, se não estou equivocado.
Se não houver oposição por parte dos grupos parlamentares, fechamos então o dia 28 de novembro, que era o dado que já, o prazo estava preconizado na anterior reunião. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Agora ficamos com a situação do. Ah, muito bem. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, penso já estar em
Sim, Presidente,
condições.
estou em conta. Sim.
Cumprimento. Vamos então, podemos dar seguimento ao nosso ponto 1.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e aos tantos senhores e senhores deputados. O parecer foi distribuído. Quero agradecer os vários contributos dos vários grupos parlamentares que nos permitiram, até há 10 minutos atrás, introduzir algumas alterações à proposta de parecer. De uma forma muito resumida, a proposta de lei do Orçamento de Estado entrou em data constitucionalmente admissível. Foi distribuída, foram pedidos pareceres, recebemos até o momento o parecer da Associação Nacional de Municípios e o parecer da UTAL. Temos também o parecer do Conselho de Finanças Públicas, a análise preliminar ao cenário subjacente à elaboração do Orçamento de Estado. Procurámos colocar em anexo esses pareceres e apenas refletir de forma objetiva aquilo que foram. Ou as conclusões quando havia, ou as considerações que as várias entidades colocaram. De resto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para dizer que a proposta está em condições de ser discutida tanto na generalidade, amanhã com a apreciação feita nas audições com o Sr. Ministro das Finanças e com o Sr. Ministro do Trabalho, e na segunda e terça-feira em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiona-se alguma senhora ou Sr. Deputado que quer usar a palavra?
Sr. Presidente, se me permite?
Sr. Deputado Carneiro.
Sim, apenas para dar nota e agradecer o facto de o Sr. Deputado António Mendonça Mendes ter acolhido as propostas que os diferentes partidos fizeram, eu só precisava de confirmar, para depois para efeitos de votação, se a última versão com alterações já foi recebida por todos os partidos, porque eu tinha aqui informação da nossa assessoria que ainda não. Era só para termos a certeza do que é que estamos a votar depois.
Deputado, só um momento, estamos a confirmar junto os serviços.
E depois, se puderem confirmar também o parecer da Região Autónoma dos Açores, eu acho que foi feita uma pergunta aos serviços que disseram que não tinha sido recebido, mas também a nossa assessoria diz que está na Arnet, portanto.
Relativamente ao parecer da Região Autónoma dos Açores, ainda não está, portanto, isso é da responsabilidade do Gabinete do Parque, segundo a informação que nos estão a ser dada, carregamento, segundo a informação que nos está a ser dada pelos serviços, mas até ao momento ainda não está disponível. Relativamente à última versão, portanto, ainda não foi distribuída. Ainda não foi distribuída. Portanto, ela chegou nos. Não, a dos Açores é da responsabilidade do Gabinete do Par fazer o carregamento. Portanto, ainda não, até o momento, ainda não temos.
Mas está na Arnet,
Não,
não é?
não. A questão que nós estamos a falar, há duas situações distintas. A primeira questão tem a ver com, que foi colocada pelo Sr. Deputado Carneiro, tem a ver com alterações que foram feitas ao relatório e que não foram distribuídas pelos grupos parlamentares, porque chegou-nos apenas há 4 minutos, portanto, pela informação que temos. Relativamente ao parecer da Região Autónoma dos Açores, aquilo que nós temos informação é que é carregada da responsabilidade, o carregamento é da responsabilidade do gabinete, do PAR, e portanto que até o momento ainda não foi carregado no sistema. Ok? Serviços, só. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei ainda se é o documento melhorado com novos. pareceres de outros partidos, mas pelo menos tenho aqui o documento, li-o. Parece que está em condições de submetermos então a plenária e iniciamos amanhã o processo. E é nessa perspectiva que, citando o Sr. Deputado António Mendonça Mendes pelo parecer, o Grupo Parlamentar do Chega votará favoravelmente o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à questão levantada pelo Sr. Deputado Martin Saider, os serviços ainda não têm informação sobre um prazo para realmente carregamento do parecer. Agora, é uma questão de, se calhar, questionarmos o gabinete do PAR sobre essa matéria, entretanto, depois daremos informação aos grupos parlamentares, assim o entender.
Sr. Presidente, mas podemos avançar na mesma com a aprovação do parecer sem essa menção, não há problema nenhum, era só, enfim, eventualmente ficar então, constante aí.
Então podemos, diga, Sr.
Podemos votar, mas a versão corrigida, que não sei se já chegou entretanto, é só para que isso fique claro.
Chegou-nos, não é? Há 4 minutos, já estamos a efetuar a distribuição pelos grupos parlamentares, se assim o entenderem, podemos dar aqui um espaço de 5 minutos para reverem o relatório, se assim o entenderem, ou então podemos fazer já a votação. Já podemos então proceder à votação do mesmo?
Sim.
Muito bem. Minutos, Sr. Deputado. Muito bem. Vamos só aguardar 2 minutos e, conforme foi solicitado pelo Grupo Parlamentar do PSD, entretanto já procedemos à sua votação. Muito obrigado. Questiono, senhoras e senhores deputados, já podemos processar a votação, ainda não?
Sr. Presidente, por nós estamos em condições de votar.
Obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também estão preparados? Da parte do CDS-PP também podemos votar o relatório? Portanto, estamos apenas a aguardar.
Sr. Presidente, da nossa parte também podemos votar o relatório. Pedir-lhe era só que não fechasse depois a reunião, que o Sr. Deputado Alberto Fonseca está aí a chegar, só para clarificar aquela questão dos prazos de propostas de alteração àquelas PPLs que há pouco referíamos, só para ficar claro aí. Sr. Deputado Alberto, você que queria, uma
muito
vez
bem.
Que cumpriu essa parte, queria deixar depois aí um ponto claro, está bem? E já agora, o nosso sentido de voto relativamente ao relatório é a favor.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, vamos proceder à votação. Sr. Deputado Alberto, não sei o que acabou de chegar. Vamos só aguardar que se acomode. Muito bem. Então, vamos proceder à votação do relatório da proposta de lei número 37 do Governo, Orçamento de Estado para 2026. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Alberto Fonseca, cumprimento, dar-lhe as boas-vindas. O Sr. Deputado Carneiro falou-me que queria falar sobre a questão dos prazos para as propostas para os contributos inscritos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, e de ir ao ponto em questão, eu não sei se já foi abordado antes por alguém, mas Só para ficar registado, até estou um pouco ofegante pelo esforço que fiz para chegar aqui antes da reunião terminar. É um pouco, pelo menos da minha parte, um pouco incompreensível que, portanto, nós tivemos o plenário que foi cancelado ontem, há 10 minutos de ter começado, ontem e hoje, em respeito à memória do falecimento do Dr. Francisco Sá Carneiro. Dr. Francisco Pinto Balsemão. E temos, pronto, agendado para a mesma hora das cerimónias fúbres a reunião da COFAP e parece-me pouco razoável que o plenário esteja a reunir em simultâneo com essas cerimónias, tendo existido até um pedido do Partido Socialista, que eu aproveito para saudar do pedido que fez, para que fosse adiado, e estado inclusive pelo menos 4 dos líderes dos grupos parlamentares aqui presentes nessas cerimónias. Parece-me de facto pouco razoável que a reunião tenha decorrido na mesma e que não tenha havido esse bom senso dela ter sido adiada um pouco mais para que, por um lado, pudéssemos respeitar a memória da pessoa em questão e, por outro lado, também os partidos pudessem estar aqui representados. Posto isto e falando então do ponto que queria referir relativamente ao ponto número 2 sobre as diligências, porque eu julgo que isso não foi salvaguardado na discussão que houve. Portanto, eu tenho aqui a indicação de que ficou previsto o dia 28/11, a data limite para os contributos, e não ficou definido o prazo para propostas de alteração. Portanto, o que eu queria sugerir era que fixássemos já o dia 3 de dezembro como a data limite para propostas de alteração.
3 de?
3 de dezembro. Eu até sugeria que se pudéssemos antecipar um pouco este 28, eu julgo que não há necessidade de termos mais de um mês para os contributos escritos, podemos reduzir, por exemplo, uma semana, que assim também dará mais tempo aos grupos parlamentares para prepararem as propostas de alteração. E então fixaríamos o 3 de dezembro, se todos concordassem, como a data limite para as propostas de alteração, de modo a que eu julgo que devemos ter reunião da Comissão no dia 4 de dezembro, as possamos já também votar e ficava já também definido o dia 4 de dezembro para a votação das propostas de alteração.
Só para resumir, portanto, pretende antecipar este prazo de 28 de novembro para uma semana e passaria para 21, e o prazo para a apresentação das propostas de alteração dia 3 de dezembro, é isso? Senhores deputados, vem algum inconveniente em que se fixe estes prazos? Senhor deputado Miguel Costa Matos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar-vos a todos e dizer que da nossa parte tudo ok, desde que esse prazo seja 24 horas antes da nossa reunião, para dar tempo aos grupos parlamentares poderem analisar as propostas e, portanto, sendo o dia anterior que seja, portanto, a reunião é, como habitual, às 10 da manhã de terça-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, penso que não havendo qualquer oposição, fixaremos estes prazos. Portanto, 21 de novembro e 3 de dezembro. Eu apenas queria chamar a atenção para o seguinte, e relativamente à questão das cerimónias fúnebres do Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão. Esta comissão, e pese embora, enfim, solidarismo com a postura de muitas comissões que foram adiadas para outras alturas em respeito da sua memória, eu queria dizer que nós temos um prazo muito curto e temos um processo orçamental à porta. Eventualmente nós poderíamos, enfim, ponderar essa situação caso algum grupo parlamentar tivesse proposto esse adiamento, mas embora seria sempre um adiamento muito curto, porque efetivamente, enfim, estamos aqui a falar da aprovação de um documento que era importante para o início do processo orçamental. Não quero com isto, enfim, prestar nenhum tipo de desrespeito à sua memória e obviamente se houvesse essas condições ou se não estivéssemos à porta de um processo orçamental, possivelmente seria muito mais fácil equacionar esse adiamento. E portanto, aquilo que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que não haveria qualquer tipo de problema se efetivamente isso fosse equacionado antes da cerimónia, ou seja, se calhar se tivéssemos falado sobre isso ontem, em reunião, até no nosso grupo do WhatsApp de mesa e coordenadores. Estar a falar isto em cima do acontecimento ou após o acontecimento, obviamente que já não há nada a fazer. Portanto, acho que nós devemos ser sempre, enfim, mais construtivos, se que depois sermos críticos quando anteriormente podíamos ter feito alguma coisa e não o fizemos. Portanto, só queria deixar esse registro. E pronto, e mais uma vez, enfim, solidarizar-me com a dor daqueles, dos familiares e dos amigos, enfim, do Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão. Muito bem, sem mais, enfim, não há mais trabalhos a tratar, não sei se algum senhor, Sr. Deputado quer usar a palavra, não havendo, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.